Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Agradeço ao Sr. Doutor, peço desculpa por um ligeiro atraso no início dos nossos trabalhos. A sequência vai ser assim. Há uma primeira ronda de perguntas que é atribuído 10 minutos a cada um dos grupos parlamentares para efetuarem as respectivas perguntas. O Sr. Doutor responderia no final de cada uma das perguntas àquilo que é a matéria que for abordada e depois, no final, haverá uma segunda ronda para, se houver necessidade de algum esclarecimento, complementar. Esta é, em síntese, a nossa forma de trabalhar. Depois, se tiver alguma necessidade de algum esclarecimento suplementar, estaremos aqui à sua disposição. Tenho a indicação que a doutora Leonor Coutinho é que faria o primeiro grupo de perguntas, porque foi requerida pelo PS e pelo CDS e, em princípio, é primeiro o PS no regime da rotatividade, estaria assim, foi essa a indicação que me foi dada.
Sr. Presidente, parece-me bem até porque a audição seguinte foi requerida só pelo CDS e será o CDS a iniciar, portanto...
Muito bem.
Não queremos monopolizar a
audição. Então, Sra. Leonor Coutinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agora, desculpe, Sra. Deputada, se alguém tiver os telemóveis ligados, mesmo na posição de mensagem, se fizesse o favor de tirar o sinal sonoro respectivo, porque é, de certo modo, perturbador dos trabalhos. Os telemóveis. Telemóveis. Para não ouvir o pipi...
Sr. Presidente, muito obrigado. Penso que posso começar neste momento. Gostaria, em primeiro lugar, como primeira interveniente, saudar o Dr. Rui Pedras, agradecer a sua presença aqui e agradecer antecipadamente as perguntas que nos possa dar e que nos possam ser úteis para a nossa... as perguntas, não as respostas, claro. As perguntas somos nós, mas as suas respostas em relação às perguntas que lhe possamos fazer. Em primeiro lugar, as minhas perguntas têm que ver com que nos aclarasse aqui o seu percurso pessoal, para situarmos mais facilmente. Sabemos que era administrador da CMVM, gostaríamos de saber de que data a que data, onde é que eventualmente esteve antes disso. Depois foi convidado pelo Dr. Cadilhe para administrador do banco do BPN. Também gostaria que nos desse as datas e penso que atualmente foi reconduzido nessa função. Gostaríamos apenas que aclarasse para que ficasse claro exatamente essa sua intervenção.
Talvez fazer uma só para razão de ciência.
Muito bem.
É só para a razão de ciência, depois, é só em relação a este pormenor em concreto.
Muito bem. Muito bem. Senhoras deputadas, senhores deputados, antes de mais queria dizer que é uma honra para mim estar aqui hoje a cumprir um dever e uma obrigação, mas é uma honra com que o faço. Em segundo lugar, gostava também que compreendessem que estou sujeito a razões de sigilo bancário, por isso há determinado tipo de informação que não poderei prestar. Não é o caso este do meu percurso profissional, não está sujeito a qualquer sigilo e falaria só da última fase do meu percurso pessoal, porque parece-me que é nessa que estão mais interessados, porque a minha vida pessoal profissional já é relativamente longa e teria de estar aqui a enumerar um conjunto de empresas, de grupos por onde passei, mas sempre ligados ao setor financeiro. Em 2005 fui convidado para fazer parte do Conselho Diretivo da CMVM. Fui indicado pelo Ministro das Finanças e por uma resolução do Conselho de Ministros, não sei qual é o número da resolução do Conselho de Ministros, mas foi no dia 4 ou 6 de outubro de 2005 fui nomeado vogal do Conselho Diretivo da CMVM. Cargo que desempenhei até junho de 2008. A altura em que fui convidado pelo Dr. Miguel Cadilho para fazer parte de um projeto que era este de recuperar o Grupo SLN, o Banco Português, na altura SLN/BPN. E aceitei o cargo que na altura o Dr. Cadilho me propôs, aceitei com muito gosto, e por isso, desde princípios, deixei a CMVM no dia 6 de junho, penso, de 2008, foi a data da minha carta de renúncia. A minha conversa com o Dr. Cadilho tinha ocorrido uns dias antes, um ou dois dias antes. Iniciei as minhas funções de administrador no BPN, no banco BPN, no dia 24 de junho de 2008, também. Não sei, Sra. Deputada, se é suficiente, se vale a pena ir mais atrás. Por isso, na CMVM, era membro do Conselho Diretivo da CMVM. Não tinha a CMVM tem pelouros atribuídos. Eu tinha, na altura, a supervisão dos intermediários financeiros e das estruturas também de mercado, como a particular, nos cotados. No caso, no BPN, administrador do BPN, numa primeira fase, por isso administrador do BPN, com a preocupação, os meus pelouros eram os seguintes: o compliance, a assessoria jurídica, o private banking, toda a área que tinha a ver com gestão de ativos e seguros. E penso, deputada, que não me faltará.
Muito bem. Então, agora, sabida a razão de ciência, pode-se avançar para a matéria de facto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nas suas funções na CMVM, teve ocasião de se pronunciar sobre o banco BPN, sobre a sua entrada em bolsa, e gostaria que nos dissesse aqui em relação a que matérias que se teve que pronunciar e as razões que o levaram-se a pronunciar sobre essas matérias, em particular, por exemplo, na entrada em bolsa. Também sabemos que a CMVM aplicou uma coima e repreendeu os fundos, a sociedade de fundos do BPN, ou seja, a Imofundos, que geria vários fundos imobiliários. Há 34, penso eu, ações que foram metidas por sobreavaliação de ativos, por não cumprimento dos deveres de mercado. Gostaria de lhe perguntar sobre as razões, as evidências em relação a essa tomada de atuação da CMVM e de lhe perguntar se acha que ela teve alguma utilidade em relação a esta matéria, na medida em que atualmente se fala de novo de imparidades importantes na área do imobiliário. Gostaria também de lhe perguntar se tem a visão que o próprio Presidente da CMVM transmitiu aqui à Comissão de Orçamento e Finanças de que a auditoria interna, os ROCs e os auditores se deveriam ter pronunciado e transmitido ao Banco de Portugal aquilo que teriam a obrigação de ter encontrado no BPN. E gostaria de lhe perguntar sobre, penso eu, salvo erro da minha parte, que a CMVM é responsável pela supervisão dos ROCs, sabendo que, que houve ROCs que apresentaram algumas dúvidas a Ernst & Young e a Deloitte, sobre matérias, aliás, bastante circunscritas, essencialmente em relação aos seguros e a certas empresas do grupo, se a CMVM ouviu estes ROCs sobre as matérias sobre as quais eles tinham pronunciado, sobretudo depois deles terem saído das próprias funções que exerciam. E gostaria de o ouvir sobre a responsabilidade dos ROCs, que obviamente são revisores oficial de contas, que têm uma ordem e que certificam e certificaram ao longo dos anos as contas, não só do grupo SLM-BPN, mas de todas as empresas do grupo. E na medida em que se verifica hoje que elas não refletem a situação financeira dessas várias empresas, com verdade, essencialmente no que diz respeito à consolidação de resultados. Em segundo lugar, gostaria de o interrogar sobre a sua passagem na SLN-BPN, em que, e gostaria de lhe perguntar, em seu entender, e na medida em que esteve associado a uma administração que levou uma operação chamada César, que justamente tentava consolidar o universo das empresas e delimitar exatamente o universo do grupo, quais, em seu entender, as áreas mais críticas da SLN em termos de imparidades? Gostaria também de lhe perguntar se o Banco de Portugal, em seu entender, acha que poderia ter atuado antes e como é que seria possível ter encontrado vestígios da existência do Insular, por exemplo, do Banco Insular. Gostaria também de lhe perguntar, em seu entender, uma vez que soubemos aqui que havia registros internos ao Banco Insular que eram praticados e realizados num computador que se situava na própria sede do BPN, desde 2002, gostaria que confirmasse ou infirmasse essa afirmação que nos foi aqui feita por alguém que estava, portanto, a trabalhar na direção de operações e que nos dissesse que se esses registros que estavam, segundo aqui nos foi dito, em linha, podiam ser de conhecimento dos serviços de contabilidade e da auditoria interna da própria empresa, para além, obviamente, da administração. Muito obrigada.
Sr. Deputado, Sr. Doutor.
Muito bem, Sr. Deputado, eu tentarei responder de uma forma concisa e tanto quanto como for possível às questões que me colocou, que basicamente estão divididas em dois grupos. Relativamente ao primeiro grupo de questões, eu não posso falar aqui em nome da CMVM. Para além disso, qualquer informação que tenha a ver com a CMVM terá de ser a própria CMVM a prestar, e mesmo informação que eu tenha tido acesso enquanto membro do Conselho Diretivo da CMVM, não poderei utilizá-la. Estou sujeito também a segredo profissional no caso. Por isso, relativamente à primeira questão, a entrada do BPN em Bolsa, o que é que eu posso dizer sobre isto? Na ótica da CMVM, eu não posso dizer muita coisa. Primeiro, que nem sequer era um pelouro que eu que estivesse comigo na CMVM. E depois, na verdade, a CMVM é que poderá falar sobre o caso. Porque penso que foi nessa perspectiva que a senhora deputada me colocou a questão. Mas não, nem sequer, neste caso, nem passou por mim, não. Relativamente à segunda questão, Coima à Imofundos, que é a Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário do Grupo PPN, e uma vez que também já houve uma sentença de tribunal relativamente à sanção aplicada pela CMVM, é público que a Imofundos, por isso, foi sancionada com uma coima de um valor que eu não tenho presente, mas penso que foram 100 mil euros, por erros na valorização dos ativos que compunham um fundo de investimento imobiliário. E por causa dessa falha na valorização dos fundos, por isso foi uma valorização que foi efetuada contra as regras estabelecidas na regulamentação da CMVM e da legislação em vigor, o Conselho Diretivo, na altura, decidiu aplicar esta coima à Imofundos. Por isso, esta foi a razão da aplicação da coima. A senhora deputada pergunta-me também qual a utilidade da coima. A coima tem, desde logo, um objetivo fundamental, que é a dissuasão. Foi dar um sinal também, foi um sinal que foi dado, na minha perspectiva, à Imofundos, de que a situação da empresa e da valorização dos fundos estava a ser acompanhada. Por isso, e não só para a Imofundos, para todo o mercado, que estávamos atentos ao que estava a acontecer com a valorização dos ativos imobiliários. E penso que foi um sinal muito, muito importante que transmitimos ao mercado. Relativamente às afirmações do Presidente da CMVM, ao nível do papel dos auditores e dos ROCs, eu não ouvi, mas darei a minha perspectiva e juntando as duas questões que me colocou, dos auditores dos ROCs e a seguir ROCs Supervisão CMVM, nós neste caso do BPN estamos perante uma mega fraude. Pelos números que ouviram já aqui falar, é autenticamente uma mega fraude e, acima de tudo, é um caso, perdoem-me a expressão, é um caso de polícia, claramente um caso de polícia. Vamos lá ver. O sistema de supervisão da sociedade, do grupo SLN-BPN, quando falamos em supervisão, não é só o Banco de Portugal, não é só a CMVM, não é só o Instituto de Seguros de Portugal. Estamos a falar numa instituição financeira. Estamos a falar também no papel dos auditores, no papel dos ROCs, no papel dos acionistas e dos outros órgãos da sociedade, nomeadamente o seu Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, havendo Conselho Fiscal, do Fiscal Único, Centro Fiscal Único. Por isso, há aqui um conjunto de entidades que não viram esta mega fraude, ou se encontraram, não deram sinais. E penso que não devemos deixar passar isso em claro, nomeadamente ao nível do papel dos auditores e do próprio revisor, dos revisores oficiais de contas. Eu conto aqui um episódio, não, nem é um episódio, mas é uma coisa que consta das contas. O ambiente dava a sensação que era um ambiente muito propício para, dentro do grupo, para se cometerem este tipo de fraudes. Eu não sei se sabem, mas a administração Miguel Cadilho, quando chegou ao banco, uma das primeiras ordens de serviço, podemos dizer, que produziu essa administração, nós apelidámos de orientações vinculantes. Eu leio-vos, antes de passar aos jogos, eu leio-vos uma das orientações vinculantes, eram 7 basicamente, mas uma interessante, porque na altura foi considerada ridículo. Quem estava de fora disse: como é que estes senhores chegam a uma empresa e se atrevem a publicar uma orientação vinculante deste tipo? Eu agora espero que a máquina não seja um AS400. Orientações vinculantes. Peço desculpa. Foi uma nota interna, na verdade, da Comissão Executiva da SLM, era logo a segunda orientação vinculante. Não sei se já alguém falou aqui nesta, mas é interessante. Diz esta segunda orientação vinculante: práticas furtivas, evasivas, intransparentes, irregulares ou que configurem situações semelhantes, era o título. E depois dizia-se, depois se entenderem eu faço cá chegar o documento sem qualquer problema, dizia-se o seguinte: o princípio é o da tolerância zero relativamente a práticas, processos, produtos, instrumentos, etc., que configurem ou possam configurar qualquer situação menos transparente, menos regular e ou mesmo ilegal, seja em que âmbito for, quer relativamente às autoridades de supervisão ou regulação, financeiras ou não, quer às autoridades judiciárias e às autoridades fiscais. Eventuais situações que possam configurar aquelas práticas são absolutamente interditas. Depois dizia-se, em caso de dúvida, deverão as empresas ou as direções do grupo utilizar os serviços do gabinete de compliance do BPN. Por isso estão a ver o que é chegar uma administração nova a um grupo e ter que emitir, foi a 14 de setembro de 2008 que estas orientações vinculantes foram emitidas. O que é uma administração do grupo, de um grupo que está a chegar a ter de emitir esta mensagem para internamente. Voltando à questão dos ROCs, por isso havia um clima de suspeição enorme. Eu depois falarei também dos colaboradores do BPN, se me permitirem uma palavra, para, do BPN e da SLN, que são 6.500 pessoas que têm aguentado tudo isto, como o Dr. Francisco Bandeira penso que já falou aqui. Relativamente aos ROCs, eu vou ler-vos também para dar aqui uma ideia do que é que diz o relatório. E contas do BPN relativamente a 2007 ao nível do parceiro fiscal único. Diz o seguinte: no âmbito das atribuições que nos estão cometidas, desenvolvemos a nossa atuação, tarará, e depois diz: apreciamos as atas do Conselho de Administração e outros documentos que julgámos apropriados nas circunstâncias. Eu penso que todos temos ideia o que é uma ata de um Conselho de Administração. Por isso, é um documento, posso chamar assim, Sr. Presidente, é um documento, acho que não choca ninguém. Eu não sou jurista, por isso peço desculpa pelos termos. Mas para mim é um documento que relata o que aconteceu na reunião e que deve estar assinada por todos os membros que participaram nessa reunião e só no final é que estamos perante uma ata. Por isso, o ROC apreciou as atas do Conselho de Administração. Ora, relativamente ao BPN, nós não temos atas do Conselho de Administração, neste sentido que eu estou a dar, pelo menos desde 2005. Eu procurei tudo o que era possível. Os últimos livros de atas que encontrei, na verdade, eram referentes a 2005. Desde aí, o que há são projetos de atas avulso, que, eventualmente, alguns ex-membros do Conselho de Administração do BPN nem sequer se revêem no conteúdo dessas atas. Por isso, o que é que eu queria dizer com isto? Havia um ambiente, isto é, confiavam. Quando questionado o ROC perante esta situação, a resposta é: nós confiávamos. Mas, na verdade, estas entidades, estas instituições, existem não é para confiar. É, na verdade, é para desconfiarem da atuação dos diferentes órgãos de gestão das empresas. Por isso, eu penso que ficou, Sra. Deputada, com uma ideia de qual é o meu sentimento relativamente ao trabalho que foi feito pelos auditores e pelos ROCs. Todos os factos que nós apurarmos, como é evidente, iremos comunicá-los a quem de direito, às entidades que terão a responsabilidade de supervisão dos revisores oficiais de contas, dos auditores externos, do que for. Não deixaremos aquilo que nos passar, não deixaremos nada por resolver. Relativamente ao segundo grupo de questões que coloca, a Operação César não foi uma operação que foi avançada ao nível da SLN. Eu não fazia parte do Conselho de Administração da SLN, estava apenas ao nível do BPN-SA e da BPN-SGPS. Por isso estava abaixo disso, mas como é evidente fui acompanhando os trabalhos, um nome muito sugestivo, que penso que o Dr. Cadido já terá esclarecido aqui, porque é César. César, que era para trazer para dentro do grupo aquilo que era do grupo, mas que, para efeitos regulatórios, de supervisão, era considerado fora do grupo. Escondia-se uma realidade. É grupo, mas escondia-se. Dizia, está aqui ao lado, não tem nada a ver connosco. E por isso, relativamente às imparidades na SLN, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre essa questão das imparidades na SLN. Relativamente à atuação, mas digo-lhe que uma parte substancial das imparidades vem também do setor imobiliário, do Banco Insular, que também já foi falado aqui. Relativamente à intervenção do Banco de Portugal, se o Banco de Portugal deveria ter atuado antes e que vestígios do Insular. Eu vou juntar a resposta a esta questão com a resposta à segunda questão que me coloca, a terceira deste grupo, dos registros ao nível do Banco Insular. Vamos lá ver, hoje é evidente que todos nós gostaríamos, e o próprio Banco de Portugal com certeza teria gostado muito, de ter atuado mais cedo. É fácil hoje olharmos para trás. Houve muitos sinais. Eu sei o que é ser supervisor e sei como é difícil, às vezes, encontrarmos. Quando nos querem esconder as coisas, não é fácil encontrá-las. E no grupo BPN, a lógica de funcionamento era um pouco da caça do gato e do rato. Sempre que a supervisão se aproximava de uma área e que podia descobrir, por exemplo, ligações imobiliárias ou excesso de exposição a ativos imobiliários, o que se fazia no passo seguinte era tirar essa área do grupo por via de offshores. Por isso, o supervisor, quando chegava 30 segundos mais tarde. Porque, entretanto, aquela operação já estava fora do grupo. Depois falámos na questão dos registros. Foram milhares de registros, na verdade, como alguém acho que disse aqui. Eu não ouvi a intervenção. Mas muitos milhares desses registros passavam-se entre o BPN Cayman, o BPN IFI, por isso Cayman está em Cayman, o banco BPN IFI está em Cabo Verde, por isso duas jurisdições fora da atuação do Banco de Portugal, e foi precisamente entre estes três bancos que ocorreram mais movimentos. Quem sou eu para estar a falar? Provavelmente, se o Banco de Portugal tivesse acesso aos movimentos que ocorreram do BPN Cayman para o BPN para o Banco Insular, provavelmente que teria atuado, não tenho dúvida, teria atuado bem mais cedo. São movimentos, tanto quanto eu pude ver, remontam a 2002. Isso, mas lá está, fora da jurisdição do Banco de Portugal. É evidente que depois há registros também em menor escala entre o BPN e o Banco Insular, mas aí o BPN atuava como banco correspondente mais, por isso podiam ser considerados aqueles movimentos, diria quase como normais. Por isso, o ideal era, quer dizer, todos nós gostaríamos que tivesse havido a possibilidade do Banco de Portugal ter atuado mais cedo. Mas é fácil fazermos esse julgamento hoje. Eu confesso que há um momento que eu às vezes me questiono porque é que o Banco de Portugal não teve uma intervenção naquele momento. Foi quando recebeu uma carta da administração da SLN, uma carta de 2 de junho de 2007, a reconhecer, não sei porquê, ao fim de tanto tempo, a reconhecer que tinham um banco, que descobriram um banco que era do grupo. Pouca coisa, 600 milhões de euros de ativos tinha o banco na altura. Não sabiam como é que aquilo estava contabilizado. Basicamente era dizer, temos aqui um banco, tem ativos passivos, 600 milhões de euros, não fazemos a mínima ideia do que isto vale. E numa situação dessas, a administração confessa uma situação grave como esta, é o único, não sei se aí, se estivesse no Banco de Portugal, se aí o Banco de Portugal não devia ter atuado de uma forma mais dura. Eventualmente, nomeando administradores de imediato para a sociedade.
Banco é que é confessado, desculpe, naquele
BPN. O BPN é a administração da SLN, que diz relativamente ao Banco Insular, a administração diz que descobriu um banco que tem ativos da ordem dos 600 milhões de euros, ativos e passivos, e que só naquela altura é que perceberam que era do grupo. É complicado uma administração dizer que tem aquele 2 de junho de 2007, um pouco antes da entrada da administração Miguel Cadilho. 2008, peço desculpa, 2008. É completamente diferente, eu peço desculpa. Não tenho informação privilegiada, se tivesse... Não, peço imensa... Oh, Sra. Doutora, peço desculpa. 2008. É a carta que estou aqui a falar, já, penso que já terão falado aqui várias vezes nessa carta. E confesso, pelo menos nesse momento, ficam algumas dúvidas. É verdade também que nessa altura... Nessa altura falava-se já que o banco, o BPN e a SLN, o grupo, teriam uma administração, iriam ter uma administração nova. Uma administração completamente nova, que seria liderada pelo Dr. Miguel Cadilho. Admito, e só aí a consigo explicar esta não intervenção, que o Banco de Portugal considerasse que a administração que vinha a seguir seria capaz, poderia resolver o problema, os problemas colocados pelo aparecimento dentro do grupo SLN, do Banco Insular, na ótica da administração da altura, sem causar alarme público. Isto, na verdade, um Banco Central intervir num banco, nos últimos tempos tem sido comum por todo o mundo, mas não era comum acontecer. Não era comum. Por isso, dou este benefício, tenho esta dúvida comigo, se devia intervir, mas por outro lado é verdade também que acabou por conseguir lá uma administração com uma vontade e com sinais inequívocos que ia para resolver o problema. É a minha dúvida relativamente à atuação do Banco de Portugal. Sr. Deputado, eu não sei se respondi.
Peço desculpa. Esses factos em relação ao Banco de Portugal era meramente uma opinião.
Eu dei a minha opinião.
Agora, em relação à contabilidade do próprio BPN, que conhecimento é que os serviços de contabilidade que tinham acesso aos registros tinham da situação e como é que eles faziam a sua contabilidade consolidando o que tinham consolidado? Era possível que os serviços de contabilidade soubessem alguma coisa ou não?
Nós estamos a falar, repare, nas operações BPN, Banco, BPN SA, Banco de Direito Português, com BPN Banco Insular, Banco de Direito Cabo-Verdiano, aqui é evidente que todos os registros passavam na contabilidade do BPN SA. Mas o BPN SA funcionava como um banco correspondente. Podia parecer que era a atividade normal de um banco correspondente. Onde existe o maior grupo, onde existem mais registros de transações entre os bancos, é entre BPN Cayman, BPN IFI, por isso BPN Cayman sediado nas Ilhas Cayman, por isso fora da jurisdição nacional, BPN IFI, que é um banco de direito também cabo-verdiano, por isso fora do espaço nacional. E aí é que se fazem, é que se realiza o maior número de transações entre os bancos. Banco Insular, Banco Cayman. Banco IFI, BPN IFI, Cayman. E esses estão fora da contabilidade do BPN. Porque o BPN SA não tem diretamente a ver com essas transações. Isto é, o Banco de Portugal a analisar a contabilidade do BPN não iria ver estes registros, estas transações que se passavam entre o BPN Cayman e o BPN e o Banco Insular.
Me dá licença, é que a minha pergunta não era em relação ao Banco de Portugal, era em relação à própria contabilidade do banco. Que tinha acesso diretamente ao tal AS400 e que, portanto, sabia que tinha acesso aos protocolos informáticos de outro banco, o que é completamente diferente para efeitos de consolidação de resultados. Não estou a falar de transferências, estou a falar de a atividade da contabilidade a nível da consolidação de resultados.
Sim, depois vamos lá ver, BPN Cayman e BPN IFI, que eram as duas entidades oficialmente reconhecidas como fazendo parte do grupo BPN, consolidado. Havia uma consolidação no BPN IFI.
Mas não o Banco Insular?
Não, o Banco Insular não era considerado como fazendo parte do grupo.
Então, sabe também que a contabilidade tinha acesso direto a estes registros. Não acha que a contabilidade tinha a obrigação de ter detecto?
Enquanto é o esclarecimento do mas digamos... Pois, mas não é... Parece-me que nesta última vez já não estava a ser respondida outra coisa, mas enfim.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas... Se tinham de saber ou não, se podiam saber ou não, eu aí teria de registar, de ir à área informática e perguntar quem é que tinha acesso ao quê. Não perguntei. Agora, não tinha de o saber. Agora, se tinha na prática, senhora deputada, teria de ver o perfil. Repare, cada utilizador, cada colaborador do banco tem um determinado perfil e esse perfil dá-lhe acesso a um conjunto de aplicações informáticas. No que me pergunta, a área da contabilidade do BPN não tinha, não precisava, não necessitava ter acesso a esses movimentos para fazer a consolidação. Não sei, Sra. Deputada, se agora fui... Mas não sei se na prática se tinha ou não. É uma questão de ver, teria de analisar o perfil de cada um dos membros e o que é que fizeram. O rastro ficou.
Então está respondido a todas as questões. Sr. Deputado, o Velosa, creio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpa, senhor. Não estava a reparar, mas realmente. Faz favor de. Digamos, é perturbador dos trabalhos, não se importa.
Mas não tem.
Sim, com certeza, mas é perturbador dos trabalhos, eu não estava a reparar. Muito obrigado pela observação, que é bastante pertinente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença do Dr. Rui Pedras e a forma muito clara e sincera com que quis colaborar, está a querer colaborar com a Comissão. Gostaria de dar uma nota prévia, já que tenho 10 minutos, não vou gastá-los todos, mas que é a questão que parece legítima, pelo menos do nosso ponto de vista, a invocação do segredo profissional, quanto a uma matéria que julgo que seria importante no seu depoimento, que era a matéria relacionada com a sua função de membro do Conselho Diretivo da CMVM desde outubro de 2005 até a sua entrada no BPN e saída da CMVM, invocou naturalmente o segredo profissional, nós respeitamos, mas naturalmente que isso vem mais uma vez levantar a questão que temos que naturalmente resolver entre nós do levantamento do segredo profissional para a descoberta da verdade e a dignificação do trabalho desta Comissão. Em relação às questões que foram aqui postas, eu gostaria de que me explicasse o seguinte. E, portanto, eu vou pôr algumas questões que têm a ver com factos, outras possivelmente terão a ver com uma ou outra opinião sobre a situação, mas é muito difícil de fugir destas situações. Nós percebemos que o Dr. Rui Pedras falou em mega fraude e disse uma coisa que é, no seu entendimento, houve uma série de entidades, neste caso, para além dos próprios, dos acionistas, do ROC, dos auditores, quer dizer, houve muita gente que, vou usar uma linguagem mais popular, foi levada nesta mega fraude ao longo dos anos. Mas eu pergunto se realmente houve todas essas entidades que, naturalmente, inadvertidamente, colaboraram nessa mega fraude, se isso retira a ideia de que o Banco de Portugal, e ao chegar lá terá percebido isso, deveria e poderia ter tido uma atuação diferente. O próprio Dr. Rui Pedras admitiu que o Banco de Portugal poderia ter nomeado administradores. Primeira pergunta, no seu entendimento, poderia ter nomeado administradores quando? Ou seja, da análise que fez da situação quando entrou para o BPN ou para o grupo, quando é que o Banco de Portugal poderia ter feito face a essa frase que aqui nos proferiu em resposta à colega Leonor Coutinho? Segunda questão, a certa altura afirmou que seria normal que o ROC tivesse desconfiado do que se passava. Eu faço uma pergunta muito direta. Se seria normal que o ROC tivesse desconfiado, porque é que o Banco de Portugal também não deveria ter desconfiado dessa situação? Já que ela, face ao tempo que mediou em toda esta mega fraude, como disse, se realmente se o ROC deveria ter desconfiado, ou os ROCs e os auditores, porque é que o Banco de Portugal não deveria também ter desconfiado? Uma terceira questão tem a ver com o seguinte. Admitiu a possibilidade de, no seu entendimento, o Banco de Portugal poder ter nomeado administradores, que é uma das armas que tem para da supervisão, na pós-supervisão prudencial, como uma arma concreta para resolver um problema em relação ao supervisionado. Mas existem outras armas. Nós aqui já falámos de várias. Uma delas é, efetivamente, a auditoria externa extraordinária. Ou seja, e nós aqui estamos já num campo que acabou por acontecer só agora em 2008, já depois do Dr. Rui Pedras estar no BPN, mas a questão que eu ponho é saber, admitindo que poderia ter havido nomeação de administradores, se face à situação que verificou quando chegou ao BPN e depois de lá estar, se não poderia também ter sido utilizada essa outra arma, entre aspas, que é a de determinar uma auditoria externa extraordinária ao que se passava no BPN. Aliás, sobre esta questão da auditoria externa, eu gostaria de deixar uma questão concreta, que é a seguinte. O Dr. Miguel Cadilho, quando cá esteve, e esteve na administração com o Dr. Miguel Cadilho numa determinada fase, afirmou perentoriamente que tinha sido a administração a que ele presidia na altura que tinha decidido e determinado essa tal auditoria externa extraordinária. Eu, portanto, a pergunta concreta que eu deixo é de saber quem é que teve a iniciativa de determinar essa auditoria externa extraordinária, se o Dr. Cadilho e a administração de que fazia parte, ou o Banco de Portugal, como posteriormente, com alguns documentos que nos trouxe, não faço comentários sobre isto, foi o Banco de Portugal que teve essa iniciativa. Esta era a pergunta concreta que também deixava. Dentro do que disse sobre a supervisão, e nós aqui, uma das questões que temos que ter em atenção é apurar factos que nos levem a ponderar sobre o funcionamento da supervisão em relação a este caso concreto, confronto também com essa afirmação do Dr. Miguel Cadilho, quando cá esteve na comissão, que disse que houve uma grave e demorada falha de supervisão. Naturalmente que esta frase poderá ser interpretada de várias formas. O Dr. Rui Pedras aqui disse e englobou na supervisão várias entidades, até internas ao próprio BPN, que poderiam ter tido alguma iniciativa para resolver os problemas que o BPN depois veio a demonstrar que tinha. E, portanto, eu gostaria que, perante esta afirmação, que nos dissesse concretamente, do seu ponto de vista e do que conhece da situação, se houve ou como é que classifica na prática e na realidade a atuação do Banco de Portugal, que é, no fundo, quem tem a primeira e mais importante competência em termos de supervisão, embora nós entendamos que poderia haver outras entidades, até internas, os próprios acionistas, nas suas assembleias gerais, etc., que poderiam ter tido uma atitude qualquer em relação ao BPN para evitar que isto acontecesse. Vou terminar com uma questão concreta relacionada com a nacionalização do BPN, que tem a ver fundamentalmente com isto. Esta comissão também tem a competência de averiguar se as razões que levaram à nacionalização justificavam essa medida. E, portanto, naturalmente que eu tenho que o confrontar, sendo membro da administração, Dr. Miguel Cadilho, e posteriormente continuando membro do Conselho de Administração do BPN, se realmente quer se o plano apresentado pelo Dr. Miguel Cadilho era ou não viável, é um plano público e certamente conhece-o melhor que nós, porque estava na administração, e se realmente, face a esse conhecimento que tem a situação, se justificou ou não a decisão de nacionalização do BPN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr.
Deputado Velosa, obrigado pelas questões que colocou. Relativamente ao segredo profissional, que não posso, acho que compreendem perfeitamente a minha posição. Relativamente à nomeação dos administradores pelo Banco de Portugal, eu não sei se o Sr. Deputado, eu provavelmente não fui claro há pouco quando coloquei uma dúvida que me tenho posto a mim próprio ao longo deste tempo. Em 2 de junho de 2008, numa carta que é enviada pelo Dr. Vaquil ao Banco de Portugal, em que reconhece 2 de junho, exatamente, 2008, vem reconhecer, na verdade, que no âmbito do grupo SLN existe um banco que não era conhecido até à altura, com ativos elevados. Eu penso que é de conhecimento esta carta aqui do Parlamento, da Comissão, e já foi cá discutida. Por isso, alguém que confessa uma situação destas, uma administração que está à frente de um grupo, pela entidade da supervisão, surgem de imediato dúvidas. Como é que é possível, num grupo, descobrirem uma nova empresa que representava, em termos de ativos e passivos, cerca de 10% do ativo do banco BPN, que tinha ativos da ordem dos 7,7 mil milhões de euros. E foi aqui, Sr. Deputado, que eu coloquei a questão. Será que não devia ter intervindo nesta altura? Isto é, nomear uma outra administração. E a resposta que encontro sempre é esta: estaria para entrar uma nova administração, completamente nova, que não tinha qualquer compromisso com o passado, a não ser o compromisso que iria assumir com os acionistas e que poderia resolver a situação. Por isso, pode ser esta a explicação para... É a única explicação que eu encontro para a não intervenção do Banco de Portugal neste momento, está bem? Relativamente aos ROCs, o que eu pretendi dizer é que as entidades de supervisão, pela tarefa que têm desempenhado todos os dias e pelo que o comum dos investidores mais pequenos também esperam das entidades de supervisão, é que desconfiem, é que estejam sistematicamente à procura do que é que não está a ser cumprido. É evidente, temos que confiar também alguma coisa nas instituições. Como alguém dizia aqui há tempo, estávamos a falar de bancos e de um banco que tinha um presidente, que já tinha sido secretário de Estado, tinha sido vice-presidente do BEI, por isso havia aqui uma certa confiança em torno da administração anterior. De qualquer forma, as entidades de supervisão, onde incluo Banco de Portugal, CMVM, ISP, incluo também entidades como os ROCs, os auditores externos, as próprias, falou na Assembleia Geral dos Acionistas, era um local onde os acionistas podiam ter levantado os problemas. Será que não sabiam? Provavelmente muitos não sabiam e perderam as poupanças de uma vida inteira ali no grupo SLN. Alguns perderam. Sabemos que outros não perderam, mas alguns perderam a poupança de vidas. Não podemos tratar todos os acionistas do grupo SLN em conjunto. São muito diferentes. Temos pequenos acionistas que perderam... Porque é que o Banco de Portugal não atuou? Não serei a pessoa mais indicada para responder a isso. Terá de ser o Banco de Portugal. Provavelmente haverá algumas situações que terão de ser reequacionadas em termos de legislação e regulamentação, protocolos de cooperação entre entidades de supervisão, que para mim foi um dos pontos onde isto tudo falhou. Se houvesse mais diálogo, provavelmente, entre as entidades de supervisão com jurisdições diferentes, por exemplo, Banco de Portugal com a entidade de supervisão de Cayman, Banco de Portugal com a entidade de supervisão de Cabo Verde, provavelmente as coisas teriam sido diferentes. Acho que é uma área que se tem de melhorar. a cooperação entre as entidades de supervisão multinacionais. Não estou a falar de cooperação Banco de Portugal, CMVM e SP. Estou a falar Banco de Portugal com as entidades de supervisão de outros países, de outras jurisdições, principalmente destes centros offshore. Mas auditoria externa extraordinária. Por que não antes pelo Banco de Portugal? Eu peço desculpa mais uma vez, trate o Banco de Portugal, deverá explicar porque é que não o fez.
Deputado, agora, não ofende.
Não, fez bem, mas o Sr. Deputado, meu Deus, claro que fez bem, mas como compreenderá, eu não posso. Há situações que eu não. Há umas que eu ainda procuro uma explicação, outras não. Terá de ser a entidade a explicar. A iniciativa de auditoria externa extraordinária da Administração Miguel Cadilho. A iniciativa de auditoria externa extraordinária que foi levada a cabo na Administração Miguel Cadilho é da Administração Miguel Cadilho. Ponto. Não tenho dúvidas sobre isso. A primeira conversa que tive com o Dr. Miguel Cadilho, quando ele me convidou para participar na equipa, na nova equipa que iria gerir o grupo SLN e depois cá embaixo o BPN, foi um dos temas que ele abordou de imediato comigo. Foi este da necessidade, aliás, conhecendo o Dr. Miguel Cadilho como conheço, e ele conhecendo-me a mim também como conhece, sabe que as coisas não poderiam ser feitas de outra forma, era total transparência relativamente às entidades de supervisão jurídica e outras entidades judiciais, e entidades judiciais, e para darmos esse sinal de transparência necessitávamos, até para podermos gerir a instituição, de conhecermos a realidade do grupo. E por isso decidimos, mesmo antes de sermos eleitos para a administração, no caso do Dr. Miguel Cadilho, da SLN e o próprio do BPN, nas semanas anteriores, direi três semanas anteriores, discutimos de uma forma muito analítica o que é que pretendíamos da auditoria externa extraordinária. O caderno de encargos estava preparado já quando tomámos posse. Sobre isso eu não tenho dúvida. Agora, se outras entidades, na mesma altura, estariam a pensar em realizar uma auditoria externa, sobre isso, só essas entidades é que o saberão. Agora, da nossa, da que foi realizada no tempo de Miguel Cadilho, a responsabilidade dessa auditoria é toda nossa. Sobre isso não tenho dúvidas. Relativamente à questão da grave e demorada falha de supervisão, é o culminar destas respostas que eu fui dando ao Sr. Deputado Pelosa. Não é fácil. Às vezes coloco-me penso como um investidor, um pequeno investidor, ou como um cidadão deste país, que não conhece bem o funcionamento do sistema financeiro, e é uma pergunta que ele tem toda a legitimidade em fazer. Como é que é possível, durante anos a fio, ter cometido esta tal, o termo foi utilizado por mim, mega fraude, e só ter sido detectada, agora, e não conhecemos ainda na totalidade contornos desta mega fraude. Vamos tentar encontrar respostas. Falhou todo este sistema de supervisão. A começar nos ROCs, nos auditores, no próprio Conselho de Administração, nos acionistas. Há aqui um conjunto de contributos e depois não podemos esquecer outra coisa também. Vivemos durante anos um clima de euforia nos mercados financeiros e no mercado imobiliário, que foi permitindo aguentar esta situação. Muito provavelmente, se os mercados financeiros e a economia, a conjuntura económica, não estivesse a passar o ciclo que está a passar agora, e provavelmente esta mega fraude poderia ter continuado e poderia ter aguentado. Mas há áreas de atuação onde penso que Vossas Excelências poderão, na verdade, intervir ao nível da regulamentação e da legislação. Mas, repare, é uma situação que aconteceu cá em Portugal. Às vezes questionamos como é possível uma situação como o Madoff nos Estados Unidos. Mas aí temos a seca equivalente à CNVM nos Estados Unidos admitir o próprio presidente que pediu desculpa, porque errou, na verdade. Como é que é possível uma situação se ter mantido durante tantos anos? Tantos anos. Aqui foi, peço desculpa. Eu penso que o Sr. Cox pediu desculpa. Não tenho a certeza, mas, mas reconheceu. Aqui há este conjunto de entidades, falhámos todos, e este ambiente de euforia que empurrou o grupo para cima. Nacionalização do BPN, Plano Miguel Cadilho, viabilidade. Eu estava com o Dr. Miguel Cadilho nesta altura e com muita honra, evidente, prazer. Foram 4 meses que os senhores deputados não, e as senhoras deputadas não imaginam o que vivemos. Eu subscrevi também este plano na altura. Foi realizado numa conjuntura muito negativa. Deixem-me dizer-vos, depois de tomarmos posse, à medida de fomos eleitos e de iniciarmos as nossas funções, não tomámos posse, fomos sendo confrontados com um conjunto de situações mais diversas e que eu nunca tinha encontrado em lado nenhum. E estávamos a tentar resolver os problemas um a um. As questões da liquidez pareciam que estavam a resolver-se, porque a conjuntura internacional dava sinais de algum apaziguamento. Em 15 de setembro, eu penso que foi o nosso momento mais difícil e que marcou a passagem para o outro lado, foi quando a Lehman declarou falência e voltaram as nossas dificuldades. E todo o sistema financeiro internacional entrou numa fase de baixa. Surgiram mais sinais da evolução da conjuntura económica nacional e internacional muito negativos. E por isso foi neste ambiente francamente negativo que nós desenhámos este plano. É evidente que eu considerei o plano viável na altura, senão não o teria subscrito. Mas nós sabíamos os riscos que corríamos, o caminho que traçámos, porque as dificuldades eram imensas as que estávamos a encontrar. Aliás, já foi, penso que a semana passada aqui, o presidente e o vice-presidente do BPN atual falaram nos números das imparidades. Por isso, tem ideia dos valores com que estávamos a lidar. Por isso era um caminho muito estreito. Nós sabíamos que tínhamos pela frente um desafio enormíssimo, muitos riscos, mas é para isso que existem as administrações, não é? É para tentarem levar o barco a bom porto, independentemente das tempestades que estão ao lado. E foi isso que procurámos fazer. Com base na informação disponível hoje, eu direi que a tarefa era muito, muito mais difícil, provavelmente impossível. Um banco com aquela dimensão, gerar resultados que permitam absorver mais de 1% do PIB nacional. Estamos a falar em valores a fraude do Madoff em termos relativos é incomparavelmente inferior à que foi cometida aqui no BPM. No Madoff foram 50 mil milhões de euros, mas tendo em conta a relação com a dimensão da economia, estamos a falar de valores impressionantes. Por isso, seria muito difícil, com os números que conhecemos hoje, que o banco conseguisse gerar resultados que absorvessem essas perdas. Admito que na altura, isto é, os riscos que a administração do banco estava disposta a correr, é para isso que existem administrações, para guiarem as empresas e procurarem criar riqueza para os acionistas, admito que as autoridades não estivessem dispostas a correr esse risco. O que é que aconteceu?
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passava ao Sr. Deputado Nuno Melo.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Doutor, muito grato pela oportunidade que nos dá de fazer algumas perguntas. Eu diria que algumas bastantes. Nós vamos, na boa verdade, acumulando dúvidas e algumas informações à medida que estas audições vão acontecendo. E eu, na oportunidade, queria perguntar ao Sr. Doutor, pegando neste ponto, comparando o plano de que o Sr. Doutor também foi parte na administração do Dr. Miguel Cadilho, que não vingou, e a nacionalização que se concretizou, qual delas é que custa, objetivamente, mais na recuperação do banco? Perguntar-lhe também, tendo em conta a função que o Sr. agora desempenha, se estes 1.800 milhões de euros que se avançam serão um número que poderemos começar a ter por definitivo ou mais ou menos definitivo na avaliação daquilo que ilicitamente foi desviado do banco, ou se essa avaliação que vai sendo permanente ainda nos pode dar mais surpresas, porque nós estamos a falar de um número que praticamente duplicou em pouco mais de um mês, não é assim? Há pouco tempo atrás falava-se de 800 milhões, 600 e os 900 milhões, vai lá, e agora falamos de 1.800 milhões de euros de buraco, se assim posso chamar. Fazer também uma pergunta, tendo em conta a informação privilegiada que o Sr. Doutor terá, necessariamente, se alguma vez o Banco de Portugal, a propósito da nacionalização que este Parlamento acabou por decidir, se o Banco de Portugal alguma vez pediu informações à administração do BPN, uma e outra, daquelas em que o Sr. Doutor participou, que permitissem quantificar o custo dessa nacionalização. Ou seja, de que forma é que o supervisor, num processo de nacionalização que é proposto pelo Governo, decidido pela Assembleia da República, mas no qual necessariamente o supervisor tem uma palavra, eu diria que fundamental, na verdade, na preparação do dossiê que o Governo apresenta ao Parlamento, como é que ocorreu essa interação entre o Banco de Portugal e o BPN? Os elementos que o Banco de Portugal pediu, os elementos que as administrações do BPN deram, de que forma é que o Banco de Portugal pode habilitar o Governo e, reflexamente, o Parlamento nesse processo de nacionalização. Perguntar também, Sr. Doutor, se é que sabe quantos auditores da Mazars foram a Cabo Verde para auditar o banco e, já agora, quanto tempo demoraram nessa avaliação. E depois perguntar, já agora, no entendimento do setor, por que razão é que o Banco de Portugal não teve igual impulso? Independentemente do momento em que, e aí podemos discutir, teve conhecimento da dimensão, do significado do Banco Insular, mas por que razão é que o Banco de Portugal não ordenou essa mesma auditoria? Uma outra questão tem que ver, se eu estou com os ofícios que o Sr. Procurador-Geral da República entregou no Parlamento e que nos deixaram perceber que, afinal, o supervisor, o Banco de Portugal, estava alertado para a implicação do Banco Insular em crimes classificou de dimensão internacional, classificou neste caso o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, estava alertado o Banco de Portugal desde 2004. Pelo menos desde 2004. O primeiro ofício que refere essa implicação do Banco Insular em crimes de dimensão internacional data já de 2004. Eu pergunto, Sr. Doutor, por que razão é que, no entendimento, Sr. Doutor, o Banco de Portugal aguardou tanto por respostas? E até que ponto é que essas respostas eram insistentes à data da administração do Dr. Miguel Cadilho? E já agora, se à data da posse nesse cargo, os diferentes titulares desta administração tiveram conhecimento, por nos ter sido transmitido pelo Banco de Portugal, dessa troca de correspondência que dava conta dessa implicação do Banco Insular nesse tipo de criminalidade. Perguntar-lhe, Sr. Doutor, quando... outro facto que não deixa de ser relevante tem que ver com a última audição que aqui tivemos, em que um administrativo à data, hoje assessor do, tanto quanto se sabe, do Conselho de Administração do BPN, que nos assegurou que o que se passava no Banco Insular estava acessível aos auditores internos e externos. Explicou até que o balcão dito virtual não o era, na medida em que as operações realizadas com saídas de dinheiro através desse via e linha para o Banco Insular e outros veículos acontecia materialmente por um processamento informático que estava ligado ao próprio BPN e, portanto, não era virtual, as operações eram materiais. E estavam acessíveis à administração, todos os membros do Conselho de Administração, se quisessem compulsar esses movimentos, estavam acessíveis a auditores externos e internos. Eu pergunto, Sr. Doutor, se desse ponto de vista não lhe parece que essa avaliação poderia ser feita e até se justificava, tendo em conta que sobre o Banco Insular, nomeadamente, para não dizer mais, as pessoas não tinham que saber necessariamente o que a Operação César detectou e os 94 offshores que acabaram por ser conhecidos, mas sobre o Banco Insular já se sabia de muita coisa, ou pelo menos já se escrevia muita coisa há muito tempo. E eu, se fosse membro de um Conselho de Administração de um banco, seguramente que lendo o que já se lia, teria curiosidade, no mínimo, de apurar da ligação do Banco Insular com o BPN e dos movimentos que, ao nível do BPN, fossem feitos. A verdade é que este administrativo, hoje assessor da administração do BPN, nos garante que esses movimentos estavam acessíveis e eram acessíveis desde que os membros do Conselho de Administração quisessem. E daí a pergunta, perguntar-lhe se assim é, se confirma esta informação e se esses movimentos estavam acessíveis. Depois, doutor, perguntar-lhe como é que classifica os chamados negócios de Porto Rico. Porque é evidente que eu quando questiono na qualidade de alguém que, sendo administrador, já o foi noutras circunstâncias, e que, sendo, também chama a si tudo aquilo que respeita à vida do banco. E hoje tenho uma avaliação sobre as circunstâncias específicas do BPN. Obviamente não podendo ser responsabilizado por aquilo que não é da sua área de decisão, mas podendo avaliar aquilo que foi da área de decisão de administrações do BPN. E um dos dossiers que esta comissão tem insistentemente tentado apurar tem que ver com esses negócios de Porto Rico. E eu queria-lhe perguntar sobre quem teve intervenção nesses negócios e já agora podendo, como justifica, os próprios negócios, porque nós desde o objeto em si do negócio, a qualificação tecnológica do produto e o resultado, pelo menos a mim, devo dizer que isso me surpreende tremendamente, como é que administradores minimamente avisados e que zelem pelo interesse dos depositantes e dos acionistas do banco, se propõem realizar este negócio. E, portanto, perguntar-lhe, Sr. Doutor, quem teve intervenção neste negócio, como é que os justifica? Depois, Sr. Doutor, perguntar-lhe o que é a Excellence Assets Fund. Quem a representava e por que razão é que foi adquirido? Porque, Sr. Doutor, neste mesmo negócio de Porto Rico, percebemos que quando o BPN cessa representação por via desse negócio, mantém durante 2 anos, através desta empresa, responsabilidades nos Estados Unidos, neste caso. E daí, porque se percebe agora também que afinal o BP não se desligou sem mais, ou pelo menos o universo SLN não se ligaram sem mais do negócio, perguntar esta informação que necessariamente o administrador tem que ter do banco. Não é? Perguntar o que é este Excellent Assets Fund e quem representava e por que razão é que foi adquirida. Professor, uma outra questão tem que ver com a perspectiva dos depositantes, não é? e daquilo que o Banco de Portugal a esse nível também deve significar como supervisor. Como é que se explica? Isto foi em tempos do Conselho de Administração que o Sr. fez parte do Presidente, do Dr. Miguel Cadinho, que semanas antes de uma nacionalização, que seguramente o poder político já teria premeditado, porque, não é, convenhamos, não é uma decisão que se toma de dia para a noite. Como é que se explica que, semanas antes desta nacionalização acontecer, o Banco de Portugal tenha permitido um aumento de capital e a emissão de 100 milhões de euros de papel comercial, falamos da SLN Valor, sem intervenção? E eu digo isto, doutor, porque hoje está demonstrado que quem adquire este papel comercial são depositantes, muitos deles pequenos depositantes, que foram convencidos pelos respectivos gerentes ao nível dos diferentes balcões do BPN, seguros por uma garantia que lhes era dada hierarquicamente, da qualidade desse produto e também da supervisão supostamente capaz. Se tivessem alguma suspeita, não teriam adquirido este papel comercial. Falamos de 100 milhões de euros, de pessoas que sendo pequenos depositantes, adquiriram, muitas vezes prescindindo das suas pequenas poupanças, e que hoje têm um papel que vale zero. Portanto, doutor, como é que se justifica que este propósito, o supervisor, não tenha dito nada, não tenha feito nada, se é que não disse ou não fez? Se tiver dito ou feito, o doutor naturalmente o dirá, não é? Naturalmente o dirá. Doutor, terminar, Sr. Presidente, já agora, do ponto de vista, isso, do ponto de vista do administrador à época, do ponto de vista do administrador à data, perguntar que resposta é que agora dão estes depositantes, que certamente interpelam o banco sobre o produto, não é? E sobre o que vai acontecer, sobre aquilo que adquiriram na base da garantia que lhes foi dada. Que é que o administrador hoje, nessa relação que também mantém com o supervisor, responde a esses depositantes. O doutor, a Operação César, lançada em 8 de agosto, detectou 94 offshores. Perguntar-lhe se o doutor se recorda de alguns dos beneficiários desses offshores e se nos pode aqui indicar quem eram. Sobre a atuação do Banco de Portugal, eu percebi, doutor, e até mais ainda, tendo em conta a posição que ocupa, do melindre de, enquanto hoje, pessoa que presta uma audição importante, ser ao mesmo tempo membro de um Conselho de Administração que tem de se relacionar com o Banco de Portugal tal qual ele é. E funciona, e do melindre que as próprias respostas podem implicar. Mas a verdade é esta, doutor. O que o senhor diz a propósito da intervenção do Banco de Portugal já é para mim suficientemente elucidativo. Mas, ainda assim, perguntar-lhe, quando sabemos desses ofícios da Procuradoria-Geral da República que datam de 2004, quando o relatório da Deloitte de 2003 às contas de 2002 já referia empréstimos a empresas do grupo e a acionistas não consolidados, portanto, ilegais. Mudança de auditores, à razão de cada problema suscitado, foram 4 auditores entre 98 e 2003. O episódio da Morgan Stanley, que o senhor conhece, e aquilo que sobre as contas foi dito a propósito da entrada em bolsa. Já não quero referir tudo o que se lia sobre a operação Furacão. Devemos dizer, senhor, que isto a mim não me parece pouco para justificar uma intervenção do Banco de Portugal. E vamos cá ver, senhor. Nem sequer se tratam, nesses poderes do Banco de Portugal, de bombas atómicas. Quando se fala da possibilidade de nomear um administrador provisório nem sequer causa particular alarme social, particular alarme no sistema bancário. Quer dizer, justifica-se em determinadas circunstâncias que o Banco de Portugal nomeia alguém, termino, Sr. Presidente, mesmo, só tenho mesmo mais uma pergunta, nomeia alguém para, enquanto administrador provisório, acompanhar, enfim, verificar aquilo que há muitos anos o Banco de Portugal não conseguia porque não lhe eram dadas respostas. Tudo isto, se não justificava essa intervenção mais pronta do Banco de Portugal. Diz, bom, não havia como prever à data que o supervisor competente é aquele que também tem algum poder de se não de previsão, pelo menos de cautela, para evitar que problemas mais do que intuídos, não é, depois se concretizem. E a última questão, Sr. é que, como é que também explica que só em 2008 o Banco de Portugal tenha detectado transferências que foram feitas em abril de 2004 para o Banco Insular, através de contas do BPN? Como é que se justifica? Porque desta troca de correspondência entre o PGE, entre a Direção-Geral e o Banco de Portugal, e a mesma última pergunta, Sr. Presidente, só em 2008 é que o Banco de Portugal comunica movimentos de 2004. Como é que isso se justifica? Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela tolerância.
Eu fui na expectativa que ia sair um documento que estava a deixar ir, mas desta vez tive a expectativa frustrada. A minha ansiedade era essa.
Sr. Deputado Nuno de Melo, começando pela a primeira questão, nacionalização versus plano Miguel Cadilha, qual o mais caro para o contribuinte? Qual o custo? Basicamente foi isto que colocou. Não é que seja difícil, é difícil explicar este meu ponto de vista num espaço curto que tenho. Eu diria que eu estou na dúvida como é que vou responder, porque as pessoas vão ficar admiradas como é que eu me consegue responder desta forma. Estou convencido que custariam os dois o mesmo. No mínimo, ficaria igual.
Um jurista não diria melhor.
Poderei explicar depois porquê, se quiser, com mais detalhe, mas... Deixa lá ver se eu em 2 minutos, já demorei mais tempo na pausa do que nos 2 minutos para sistematizar uma eventual resposta. Normalmente trabalho com árvores de decisão, se fosse uma hipótese, se fosse outra, o que é que acontece se for uma, se for outra. Imagino que o plano Miguel Cadilho ia para a frente, não havia nacionalização. Corria bem, tudo corria bem. Os contribuintes não teriam... em princípio, qualquer custo. Não teria. Se tudo corresse bem. Mas esse correr bem, o que é que significa? O que é que significaria se correr bem? Peço desculpa. Significaria que o banco teria sido capaz de gerar riqueza com esse plano que permitisse pagar o tal dividendo preferencial, o que fosse, ao Estado, remunerar convenientemente os acionistas. Era isso que significava. Penso que até aqui estamos de acordo. Imagino, por isso o plano... Mas, mesmo assim, o governo decidiu nacionalizar o banco. E, ao nacionalizar o banco, e vamos partir aqui de um pressuposto que eu penso que é válido, tirando a minha pessoa. Isto é, que a administração atual não é menos competente que a outra. Tirando-me a mim, acho que é um pressuposto razoável de assumir. Significa isso? Estamos aqui ao nível de abstração, Sr. Deputado, e é o que eu posso dizer. Significa que esta administração conseguirá tirar, no mínimo, a mesma riqueza, a criação de riqueza pelo banco que a anterior conseguiria. Qual é o custo que daqui vem para o contribuinte? Nenhum. O problema é que nós temos 1,8 milhões de euros de imparidade. Respondendo já agora à questão que me diz a seguir, que coloca a seguir, se isto vai ficar. Repare, este foi o primeiro número que nós anunciámos. O metade deste eu não conheço. Eu conheço os 700 milhões de imparidades que tínhamos detectado na auditoria anterior da Deloitte, que tinha um âmbito mais restrito e passamos agora para 1,8, é o último número que eu tenho disponível. Admito que possa ter alguns acertos para cima ou para baixo, mas já não estamos na casa das centenas de milhões de euros. Eu penso que é um número relativamente seguro, este que estamos a avançar, de 1,8 milhões de euros. Por isso, Sr. Deputado, o meu raciocínio é este. O problema é que o banco não consegue criar valor que permita absorver estes 1,8 milhões de euros, mil milhões de euros de imparidades. O que significa que alguém terá de pagar. Mas repare, isto aconteceria mesmo no caso do plano anterior. Se o plano anterior falhasse, a situação, o que é que aconteceria ao banco se não houvesse, se houvesse intervenção do Estado, estávamos como estamos hoje. Não é verdade? Estamos como estamos hoje, provavelmente com um problema acrescido, que é o risco sistémico que estas situações acabam por traduzir. E mais uma vez teríamos o problema das imparidades. É por isso que eu digo, quer dizer, não vejo que as soluções sejam, para o contribuinte, a solução nacionalização seja mais cara do que a outra. É evidente que para uma economia de mercado é melhor sempre que seja a economia de mercado a resolver estas situações. Mas deixar que um banco, como o BPN, ir à falência, para além dos riscos sistémicos, há quem defenda isso. Há quem defenda a situação. O BPN devia ter sido deixado cair. Estamos a falar em 2000 e tal colaboradores. Para além do risco sistémico, que quanto a mim era o mais grave de todos, estamos a falar nos depositantes também que estão aqui envolvidos e todas as outras instituições financeiras que eram contraparte de negócios BPN. Daí esta minha resposta. Não sei se, Sr. Deputado, se mais ou menos... Mas se quiser, depois podemos ver mais analiticamente. Mas posso estar errado. Banco de Portugal, troca de informação sobre custo da nacionalização. O que é que ocorreu? O Banco de Portugal tem, eu diria, quase toda a informação que necessita relativamente ao BPN. Não digo em tempo real, mas é quase. Em termos de contas e com a administração Miguel Cadilho, eu penso que foi com a administração Miguel Cadilho que se dá o corte definitivo com o passado. É na administração Miguel Cadilho que, de uma forma, de uma forma perfeitamente visível, se diz: nós queremos cortar com o passado. Vamos passar uma fase de intransparência para transparência total, cooperação total com as entidades de supervisão, com todas as entidades de supervisão. Foi na área dos seguros com o ISP, foi na área dos fundos com a CMVM e foi na área da supervisão prudencial com o Banco de Portugal. Por isso, tudo o que nós tínhamos de informação e que era possível dar, quando estava na CMVM, tinha um amigo que me dizia que nós às vezes na CMVM éramos demasiado rígidos quando obrigávamos as empresas a passarem informação para o mercado. Informação privilegiada, há regras, e os senhores deputados saberão isso, e dizia-me essa pessoa: sim, a CMVM pode obrigar as empresas a serem transparentes. Não pode é obrigar as empresas a fazerem striptease. Eu vou confessar, enquanto fomos membros do Conselho de Administração, a Administração Miguel Cadilho fez, e perdoem mais uma vez a expressão, striptease com as entidades de supervisão. Tudo o que nós tínhamos, o que íamos apurando, fazíamos chegar às entidades de supervisão. Por isso, não sei se o deputado se responde à sua questão, não houve nenhuma troca especial que eu saiba de informação relativamente a este tema. Admito que o Banco de Portugal tivesse essa informação, a informação que necessária, e o Governo.
Permite, Sr. Presidente, só este, não, é este propósito, é exatamente a propósito disto. Quando me refere em tempo real, tem que ver exatamente
é tempo
com...
tempo irreal, não estou a falar à hora.
Não,
não,
exato, naturalmente. Não,
tudo o que nós tínhamos, dávamos.
Mas eu digo a propósito do valor, Sr. Doutor, porque o que hoje são os tais 1,8 milhões, eram à data quase metade.
Portanto, menos de metade.
Menos de metade.
700 milhões.
E tentar perceber dessa percepção, quer dizer, se tinha-se elementos, se não tinha-se elementos.
Nós não tínhamos esses elementos. Naquela altura, para nós, as imparidades eram 700 milhões de euros. Infelizmente, com o alargado âmbito da auditoria, chegámos já a estes 1,8 mil milhões. Mas, mas eu gostava de marcar essa diferença. Foi a administração Miguel Cadinho que mudou, em termos de relacionamento, na minha perspectiva, pelo menos... Nós não hesitávamos, tínhamos informação que devíamos passar ao supervisor, passávamos ao supervisor de imediato. Nós tivemos 4 meses a pensar se devemos dar esta, se devemos dar aquela, porque se dermos esta vai ter estas implicações, se dermos aquela vai ter outras. A informação que tínhamos ia para o supervisor, ponto. Foi também nessa base que eu aceitei o desafio que o Dr. Cadinho me lançou na altura. Daí que, por exemplo, ao nível dessa questão da informação, da colaboração com as entidades de supervisão, na procura das situações dos ditos negócios e os ruinosos e outras situações, não tem havido um grande corte entre a administração Miguel Cadilho e esta. Isto é, a esse nível temos os mesmos objetivos. Na anterior administração, enquanto criar valor para o acionista, defender os depositantes, os trabalhadores, neste momento o acionista é o Estado. Houve uma passagem de informação entre as duas administrações que me pareceu, que não me lembro de ter acontecido na anterior. Isto é, esta administração, quando tomou posse, tinha uma ideia do que é que se passava no banco. Nós, quando entramos em funções, nós, eu também sou deste, também, nós, a administração Miguel Cadinho, não tinha uma ideia sequer do que estava a acontecer. Quantos auditores da MASAS e qual o tempo da auditoria no Banco Insular? Sr. Deputado, eu não lhe posso dizer quantos, mas não foram muitos. Isso é o que lhe posso dizer. Não me lembro quantos. 4, 5 pessoas, portanto, com a ajuda também do pessoal do banco. O relatório preliminar com referência a 30/6 de 2008... estava disponível em 15/7. Por isso aí, mas houve relatórios intercalares, 15/7 tínhamos o relatório. Mas houve relatórios intercalares deste trabalho de auditoria da MASAR. Mas o relatório, o que eu tenho, o final... data de 15/7, mas era quase semanal. Eu lembro-me nos conselhos, quase todas as semanas tínhamos uma discussão em torno dos trabalhos da MASAS. Por isso, muito rapidamente chegaram a resultados e deu para termos uma ideia do que estava a acontecer. Eu sou-vos o ficho, Sr. Procurador-Geral, crimes, de âmbito internacional. Eu desconheço, Sr. Deputado, não sei, não posso adiantar muito sobre isto, desconheço os ofícios, não sei qual foi a correspondência trocada, nós não conhecíamos essa correspondência. Que tem a ver com a questão seguinte também, a troca de correspondência com o Conselho de Administração e Procurador-Geral e do Banco de Portugal, eu desconhecia também e admito que os meus colegas também da administração anterior o desconhecessem. Eu penso que a primeira vez que eu vi uma referência a essas cartas foi pelo Sr. Deputado. Banco Insular, acessibilidade, todos os colaboradores, todos sabiam, todos tinham acesso. Banco virtual. Eu não sei de onde é que vem o termo virtual. Porque de virtual, a única coisa que tem de virtual é não estar reconhecido nas contas do banco. Não é? Reparem, era como se num outro banco qualquer, direito nacional, eu esquecesse metade das agências do banco. Quer dizer, eu não podia dizer que aquelas agências que eram virtuais, elas estão lá, aquilo funcionava, têm os seus clientes. Era o que acontecia com este banco dito virtual. Ele estava lá, só que não estava, era nas contas do banco insular. Tinha uma contabilidade à parte. Não consolidava no banco insular. Era real. Infelizmente, era bem real. Quer as boas notícias do banco insular não tive ainda, mas pelas más notícias era bem melhor que fosse um banco virtual, que todos sabiam, todos tinham acesso. Mas, já vê, isso tem a ver com as políticas de segurança do banco ao nível informático. Como eu dizia há pouco, cada colaborador tem um perfil e esse perfil informático só dá acesso a determinadas áreas do sistema operativo. Por isso admito que isto tivesse sido uma generalização, e todas as generalizações são perigosas, não é? Inclusive a que eu estou a fazer. Mas não seria de um... Não poderia ser. Significava que, em termos de segurança do banco, quer dizer, toda a gente podia fazer o que bem entendesse relativamente a tudo, o que não é verdade. Havia algumas pessoas, não sei quantas...
O doutor, eu estava a dar a resposta, estava a recordar aqui a audição recente. A audição recente do Dr. Pedro Duarte Neves, quando ele, enquanto supervisor, dizia o seguinte, deverei referir, estou a citá-lo, ele próprio, está uma expressão escrita que ele entregou na comissão, deverei referir aqui uma reunião que teve lugar em maio de 2008, com os membros do Conselho de Administração da SLN, que foi convocada por mim, para esclarecimento do relacionamento do grupo com o Banco Insular, chamando a atenção para as responsabilidades individuais da omissão de respostas ou de prestação de informações falsas, e que se mostrou decisiva para a confissão final pelo Dr. Abdulvakil de que o grupo tinha o domínio material do Banco Insular e, mais surpreendentemente ainda, da existência do chamado balcão virtual. Ou seja, surpreendentemente, na qualificação da expressão. Precisava disso. Qualificativa.
Como para mim virtual tem outro significado, eu preferia que, na verdade, o virtual fosse virtual como eu penso. Virtual...
É uma ficção.
Ficção, que não existisse. Mas ele está lá, infelizmente para nós. E veja, não é só o problema, o Banco Insular é uma parcela dos problemas que encontramos. Não justifica... É uma fração. É um terço, se quiser. Menos de um terço. Dos 1,8 mil milhões, estaremos aqui a falar do Banco Insular, embora depois as ramificações deste problema do Banco Insular passem por muitos dos outros mil, das outras centenas de milhões de euros que por aí andam. Mas foi só ao Sr. Deputado, não, quer dizer, podem chamar o que quiser. Agora, ele virtual está lá, é um problema nosso, temos de resolver. Por isso, foi uma generalização de todos sabiam, todos tinham acesso. Sabemos em cada momento quem tem acesso ao quê, como é evidente, e poderei ver, mas não era tão generalizado assim. Basta ver no final do dia quem é que fazia os movimentos no Banco Insular e contarmos pelos dedos as duas mãos. Chega.
Já agora, se o doutor souber de memória, quem? Se útil.
Aí caímos no âmbito do eu peço desculpa, Sr. Deputado. Caímos no âmbito de sigilo profissional também e bancário.
Duas mãos já é muito. Já são 10. Sigilos grandes e sigilos pequenos. Portanto,
mas provavelmente eram pessoas que carregavam nas teclas apenas. Depois teremos de ver as responsabilidades de cada um. Todas essas situações, vamos lá ver. Esta administração e a anterior estão a levantar as situações e estamos a reportá-las a quem de direito. O Ministério Público, quando achamos que que o devemos fazer, ou internamente resolvemos as situações no âmbito disciplinar, como entendemos. Acredito que não há, lá desta administração, qualquer constrangimento, restrição da atuação relativamente à que vinha do tempo do Dr. Miguel Cadilho. Estamos exatamente a este nível com os mesmos objetivos. Ainda para mais, neste momento, não estamos a defender um bem público, coisa pública também. E por isso, aí pode crer que não vamos contemporizar com estas situações. Não estamos a fazê-lo, nem vamos. Senão eu também não estava lá. Nem nenhum dos meus colegas, estou convencido, que estaria nesta administração se não fosse para o fazer. Relativamente a negócios Porto Rico, Sr. Deputado, é um caso concreto que eu não posso comentar, mais uma vez, no âmbito do sigilo bancário. Do Excellence Asset Fund, eu tenho ideia que este, mas depois poderei confirmar com o Sr. Deputado, foi transformado mais tarde. Só estou a tomar nota para depois enviar a informação. Penso que foi transformado mais tarde num outro fundo de investimento mobiliário constituído no Luxemburgo que se chama
CLIP.
CLIP, tem toda a razão. CLIP. CLIP Multi Strategy Fund, que se assemelha mais a um fundo de capital de risco que a um fundo de investimento imobiliário normal. E sobre isso também penso que é pública a carteira deste CLIP Multi Strategy Fund. Se achar interessante, eu poderei procurar as carteiras à época. Procurarei, está bem? Porque estamos a falar já. Eu já conheci só o CLIP, mas já me falaram no Excellence Asset Fund. A outra questão seguinte, vamos lá ver, o Sr. Deputado parte do princípio que o papel comercial da SLN Valor que não tem valor. Não sei porque é que... Eu penso que os acionistas da SLN Valor não gostariam de ouvir uma afirmação dessas. Por outro lado, temos compromissos da própria SLN em honrar as obrigações que assumiram com os clientes do BPM. Com essas garantias que temos relativamente ao papel comercial, é uma questão que a SLM Valor poderá responder melhor do que eu, mas não diga que não tem valor.
O ativo foi nacionalizado.
Não é o único ativo. Mas não sou eu quem pode falar pela SLN Valor. Nós estamos a partir do princípio que os compromissos assumidos por entidades como SLN Valor que poderão vir partimos do princípio que serão cumpridos esses compromissos com os clientes do banco. Vamos ver, à medida que até agora a SLN Valor será lá para junho, próximo vencimento de papel comercial, e analisaremos a situação na altura. Neste momento, admito que a situação seja menos fácil para a SLN Valor, porque na verdade o ativo, um dos ativos que tinha na sua carteira era o BPM, tem imparidades de 1,8 mil milhões. Não foi pelo facto de ter sido nacionalizado, Sr. Deputado. O problema não é ter sido nacionalizado, para já. Se fosse num outro regime qualquer, era capaz de ser. No nosso caso, não é por isso. É porque tem imparidades de 1,8 mil milhões de euros. Esse é que é o problema.
Ok.
Sr. Presidente.
Não, no sentido que é para...
Peço desculpa.
Viu que eu resisti, Sr. Presidente? Viu que eu resisti? Estecamente.
Eu resisto a essa resistência. Bem colocada.
O Sr. Deputado também me pergunta como é que o Banco de Portugal permitiu...
O aumento de capital.
Sim. Sr. Deputado, acho que o Banco de Portugal... para responder melhor que eu à questão. Peço desculpa.
Pois.
Porque o Banco de Portugal não tem de se pronunciar sobre isto. Sobre o aumento de capital, no sentido de proibir um aumento de capital, quer dizer, era no reforço de garantias.
De alertar, de questionar.
Então, deputado, terá de... a melhor... A entidade para responder a esta questão é o próprio Banco de Portugal. Por isso pode-me perguntar a mim, como é que o senhor, então, sabendo a situação da empresa, decidiu, enquanto administrador do banco...
Exatamente.
Quer que lhe responda?
Queria imenso, doutor.
Não tinha a informação Portugal... toda. Eu não tinha a informação toda, senhor deputado. Chega?
Sim, senhor. Permite-me já agora.
A presidência deu direito a um bónus.
Muito obrigado.
Mas o bónus é da primeira pergunta.
Portanto, chega, mas eu pergunto se tinha a informação toda do Banco de Portugal, Sr. Doutor, porque nesta avaliação da supervisão, quando se vai realizar esse aumento de capital, sendo suposto que haja uma interação entre o Banco de Portugal e o BPN, saber se o Banco de Portugal, que já deveria saber do que iria suceder ao BPN, não é? Estamos a falar de pouquíssimo tempo antes, se tinha transmitido à administração que o Sr. fazia parte, dessa intenção de nacionalização, da possibilidade dessa nacionalização, se alguma vez alertaram do risco dessa aumento de capital.
Já está a compreender, Sr. Deputado. Obrigado.
Eu duvido que o Banco de Portugal tivesse mais informação do que o que nós tínhamos na altura. Não, tenho aqui, mas relativamente à operação César, 94 offshores, não sei se são 94, se já passámos as 100, andaremos por aqui. Beneficiários, tem muitos beneficiários. Um deles é a própria SLN, mas não lhe posso dizer um a um os beneficiários. Não, mais uma vez caímos naquela situação de sigilo, não é? Mas foram identificados. E as situações problemáticas. Veja lá quem era o beneficiário último. Era a SLN. Nestes casos, os mais problemáticos, ou a SLN, penso que na maior parte era a SLN, ou de uma forma ou de outra, acabava sempre na SLN. Lá está, era a tal forma de esconder... supervisor. Aparecia um problema, excesso de exposição a um grupo. Lá vinha um offshore que tomava a posição na empresa. Eu devo dizer-lhe que uma das coisas que me deixou intrigado quando entrei das primeiras vezes no piso da administração do BPN foi encontrar sistematicamente lá uma pessoa que era suposto ser presidente do Conselho de Administração de uma empresa que não era do grupo. Não era do grupo. Eu perguntava, mas então o que é que está aqui a fazer? Ah, eu não sou do grupo, mas via... Não... Era uma promiscuidade nestas coisas. Fazia-me alguma confusão. Antes não fosse a SLN, o beneficiário fossem outros, mas como as coisas correram mal, já sabe quem é que é sempre o beneficiário. Eu não tenho qualquer melindre ao Sr. Deputado relativamente... ao Banco de Portugal e à posição que ocupo no Conselho de Administração. Não tenho. As relações são claras, transparentes, aquilo que tenho a dizer digo. Não tenho problemas desses. Por isso não me sinto sequer constrangido pelo facto de ser administrador de um banco que tem como supervisor o Banco de Portugal. Tem o Banco de Portugal, tem o Instituto de Seguros, tem a CMVM. Não me sinto... nada constrangido. Tenho, às vezes, é problema em termos de avaliação de todas estas situações dos ditos indícios que se foram descobrindo. Há quem diga, hoje é mais fácil dizer que sim, devia ter atuado mais cedo. Hoje é fácil dizer isso. É o que lhe posso dizer. Hoje é, olhamos para trás e dizemos, na verdade, devia ter atuado. Agora, se podia, se tinha os meios para... Eu penso que aqui poderão dar alguma ajuda, mais uma vez, ao nível da regulamentação, da legislação, que force as entidades também a darem informação verdadeira. E às vezes, perante estas mega fraudes, é complicado saber quando é que devemos atuar. Mas partilho, quer dizer, tenho as minhas dúvidas também sobre este tema. Só em 2002 e 2008 o Banco de Portugal detectou movimentos BPN, Banco Insular, não... colocou-me essa questão, não é?
Só em 2008
tem que para o... Mais uma vez, eu não tenho que explicar nada. Quem tem de explicar nestas coisas é o Banco de Portugal. Mas eu também fui aprendendo ao longo destes meses. Eu, quando cheguei ao BPN, estava exatamente na situação em que estavam aqui Vossas Excelências. Não imaginava no que é que me ia meter. E o Banco Insular, para o Banco Insular, o BPN é um banco correspondente. Poderá ter outros. E por isso... Não deve ter havido só um movimento em 2004, deve ter havido mais movimentos Banco Insular BPN, que às vezes são considerados, podem ter sido considerados normais, se a questão da propriedade do Banco Insular, de quem era o beneficiário último, não se tivesse colocado. Seriam movimentos normais. Agora, detectou, não sei, quer dizer, o Banco de Portugal pode ter conhecimento de todos os movimentos que vão ocorrendo entre os bancos, que estão sob a sua jurisdição, com outros bancos. Mas não sei o que é que lhe posso dizer mais sobre isso.
Obrigado. Estamos a passar dois aspectos que ficaram por responder. Então, lá, faz favor. Só situar, não é?
Sim, situar, claro. Sendo que genericamente respondeu a tudo.
Só situar em concreto.
O que tem a ver com esta... insistência que faço sobre a informação do Banco de Portugal à data do aumento de capital. Porque a informação que eu questiono é relativamente à própria nacionalização. Porque a nacionalização acontece pouco depois desse aumento de capital e não é crível que o supervisor não tenha conjeturado sobre o aumento de capital. A segunda tem que ver...
É só lembrar qual é.
A segunda tem que ver com... Nestes movimentos...
É que não se pode deixar reticências, porque senão...
Nestes movimentos do Banco Insular, tem que ver com a circunstância de não se tratarem de movimentos em circunstâncias normais. Tratam-se dos movimentos de um banco que em 2004 a Direção-Geral tinha advertido estaria implicado num crime de dimensão internacional. Portanto, uma coisa é o Banco de Portugal não estar atento aos movimentos do BPN. Outra coisa é de um Banco Insular, independentemente de saber da sua titularidade, a partir do momento em que está advertido do seu envolvimento em crimes de dimensão internacional. Parece-me diferente. E só em 2009 é que informa os movimentos de 2004.
Então, pronto, acho que está-se...
Não, Sr. Deputado, eu não posso responder. Fico também com certeza que o Banco de Portugal deve ter feito alguma coisa sobre esses movimentos. Não acho. O que quer dizer? Não me passa pela cabeça que não tivesse sido assim.
Está esclarecido as perguntas?
Não, a outra questão é pertinente, tem a ver com a questão da nacionalização. A nacionalização ocorre. É anunciada no dia 2 de novembro de 2008. Não falhei desta vez no ano. E esta administração entra em funções no dia 12 de novembro. O aumento de capital que ficou... que era logo um objetivo da administração Miguel Cadilho, desde o início que começámos a trabalhar no aumento de capital da SLN, por isso eu não era da administração da SLN, mas nem por isso deixei de estar envolvido, embora a responsabilidade não seja formal, não tenha, solidariamente estava com os meus colegas da SLN nesta situação. Por isso, foi estudado o aumento de capital, já estávamos a pensar no tema desde o início, desde junho, E, E depois poderei confirmar a data exata, mas eu penso que foi decidido em finais de julho, num conselho de administração da SLN, em finais de julho ou princípios de agosto, o aumento de capital. Está bem, Sr. Deputado? A colocação do papel comercial da SLN Valor ocorreu, algures, finais de julho, eu depois poderei ser mais concreto. Finais de julho, princípios de agosto. Por isso, com um lag de 3 meses. Mas muitas coisas aconteceram nesse período. Sr. Deputado.
Está com conhecimento de depoimento. É muito perigoso deixar reticências em relação ao Sr. Deputado, porque depois vem a necessidade de melhores conhecimentos.
Eu sei.
É evidente, não é? Porque senão não é possível gerir esta Assembleia. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, para uma segunda ronda, que pedia que tivessem
tempo. Duas ou três questões que me ficaram na dúvida e na sequência da intervenção do Sr. Doutor, que agradeço a sua presença. O Sr. Doutor, a certa altura, deixou alguma dúvida sobre a intervenção do Banco de Portugal, designadamente a partir do dia 2 de junho de 2008, ou seja, a partir do momento em que o Banco de Portugal recebe a carta do administrador Abdurbaquil. A questão que lhe coloco é a seguinte. Antes dessa data, o Sr. Doutor conhece algum facto que levaria o Banco de Portugal a suspeitar ou a duvidar dessa irregularidade? Essa é a primeira questão que gostaria de deixar. É que o Sr. Doutor, por exemplo, relativamente aos rocos, anunciou um facto, ou divulgou um facto, que de resto penso que até já era do nosso conhecimento, é que a certa altura os rocos dizem que compulsaram atas que não existem. E, portanto, há um facto concreto, objetivo. Pergunto se o Sr. conhece algum facto antes de junho. Eu depois deixo a dúvida se, a partir daí, o Banco de Portugal devia ou não devia intervir. Mas então, o Sr. toma posse logo a seguir, com o Dr. Miguel Cadilho. Acha razoável que o Banco de Portugal, seguir à vossa tomada de posse, pusesse lá um administrador? Aquilo que o Sr. nos disse aqui foi o seguinte. Nós quase fizemos striptease. Interpretei bem as suas palavras, dizendo que toda... Claro, claro. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. É que para o Banco de Portugal os senhores foram totalmente transparentes. Sim, está bem, para os outros não interessa. Mas agora o que nós versamos aqui. Os senhores foram totalmente transparentes, ou seja, deram toda a informação. E, por aquilo que percebi do seu depoimento, o Banco de Portugal sabia tanto quanto vós. Para que é que eles iam lá por um administrador? Ou seja, para mesmo sabendo que existia um banco... que não era o BBN, existia um banco, que é a tal carta do Abdurbaquil, do Sr. Abdurbaquil. Faz sentido que o Sr. Doutor tenha dúvidas sobre a intervenção do Banco de Portugal? Ou seja, o Sr. duvida que a sua administração não fosse tão clara para o Banco de Portugal, que porque o Banco de Portugal devesse ter um administrador nomeado por si? E se assim é, se o Sr. Doutor considera ou não que isso era uma intermissão indesejável do Banco de Portugal, no sentido em que podia levantar alguma suspeição no público em geral da nomeação de um administrador fora daquilo que é normal, de ser eleito pelos próprios acionistas e ser imposto pelo Banco de Portugal. Portanto, é essa questão que não percebi, porque as suas dúvidas do Banco de Portugal não ter nomeado um administrador. Depois, gostava de, se o Sr. Doutor pudesse esclarecer, também ficava mais esclarecido, quanto a uma questão que eu introduzia na última parte final do seu depoimento, que era um tipo que estava lá sem ser do grupo, mas que ele era de uma empresa. Qual era essa empresa do grupo, se o Sr. puder dizer, pode ser que seja interessante para o nosso conhecimento. E depois também mais umas afirmações que o Sr. fez, que era que havia uma excessiva exposição imobiliária. O Sr. e depois falou até de gato e rato, quer dizer, que uns escondiam, quer dizer, que havia um processo de esconder. E gostava de saber se o Sr. ligou isso a essa exposição imobiliária e, em caso afirmativo, que empresas tinham essa excessiva exposição, quais as que o Sr. identificou como sendo uma excessiva exposição imobiliária, quais as empresas que compreendiam essa excessiva exposição imobiliária. Depois, uma pergunta que é mais um comentário da minha parte. A nacionalização aumentou as imparidades? Ou seja, eu percebo perfeitamente aquilo que o Sr. diz, quando diz que o custo da nacionalização, ou seja, que o custo para os contribuintes é o mesmo, quer tenha a nacionalização, quer não tenha, porque a nacionalização não aumenta as imparidades. Elas já estavam lá. E, portanto, era só que confirmasse essas questões e agradeço as suas respostas. Obrigado.
Muito obrigado. Eu só chamo a atenção que já temos outra pessoa para ser ouvida, para ser o mais possível sintético nas perguntas, tal como o seu treino nas respostas também.
Serei.
Com certeza, serei. Também.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, eu manifestei dúvidas relativamente, isto é, não tendo intervindo antes, não questionei, se não o devia ter feito pelo menos naquela altura, 2 de junho. E também tentei explicar como é que eu via a não nomeação, exatamente com o racional que o Sr. Deputado avançou. Mas em 2 de junho não era certo que Miguel Cadilho fosse. Nós tomámos a 24 de junho, aqui um leque. Mas já se falava que seria uma administração Miguel Cadilho. As pessoas conhecendo Miguel Cadilho, como conheciam a equipa que também iria com ele, mais uma vez excluindo-me da equipa, ficaram mais tranquilas e pensaram, é uma pessoa que vai resolver os problemas. E só assim é que eu vejo a não intervenção. Porque se não for essa a razão, eu não encontro outra. Não encontro outra, porque não é razoável uma administração confessar que descobriu ativos daquela magnitude e ficar na mesma. Não passa pela cabeça. Não. Pelo menos pelos grupos, com a minha experiência já de 25 ou 26 anos nestas lides, eu nunca vi nada parecido. Qual é a empresa do grupo? Não é interessante. Era uma empresa da área do imobiliário. O BPN é que tinha e tem um excesso de exposição ao setor imobiliário. Na verdade, houve alguma bolha em termos do imobiliário. Não foi só cá em Portugal. Cá em Portugal a bolha até foi bem mais pequena do que aconteceu noutros países. E por isso era onde os negócios também eram mais fáceis de fazer e de fazer circular os imóveis. Relativamente à nacionalização, a passagem dos 700 milhões de euros que se falava na altura para 1,8 mil milhões de euros não tem nada a ver com a nacionalização. Eu penso que sobre isso também não tenho dúvidas, não tem a ver com a nacionalização. Tem a ver com o perímetro e o âmbito da própria... Muito bem. Tem a ver com o âmbito da própria auditoria. Não há mais nada a dizer sobre isto. E penso, Sr. Deputado, que respondi.
Creio que tem escrito o Sr. Deputado no Melo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, buscar uma coisa. Ainda a propósito, eu percebo que o Sr. Doutor date o momento pelo qual se lhe parece razoável o Banco de Portugal pudesse ter querido intervir. A partir do momento em que é revelada no dia 2 de junho toda essa informação que dá conta do que não seria suposto acontecer no BPN. Eu percebo. Agora, buscava uma coisa. Isto também aqui convém perceber o conceito de supervisão que o país deve ter. Porque convenhamos que se há bancos e há um supervisor de uma economia de mercado, não se pode esperar que o supervisor vá agir quando o banco denuncie que prevaricou. Porque, como regra, Sr. Doutor, nós sabemos que quem prevarica não denuncia. não é? Se para justificar a intervenção do Banco de Portugal, tivermos que a justificar com uma declaração verdadeira por parte da administração do BPN, do que lá se passava, o Sr. então o Banco de Portugal não tem por que existir. Como é evidente, quem prevarica não denuncia, não revela. A questão é se nesse papel de supervisor o Banco de Portugal tinha ou não os indícios que justificassem essa intervenção. E é o que é que está em causa, Sr. Porque essa resposta que eu às vezes ouço, considero um bocadinho redundante na medida em que, quer dizer, evidenciou que não é suposto crer-se numa supervisão. Evidenciou que não é suposto crer-se numa supervisão. Estar à espera que o bandido cometa o crime para que depois seja julgado. Para isso não precisamos de polícia. A polícia tem um papel também preventivo. Pode agir cautelarmente. E o que se pergunta aqui é se, no caso do supervisor, esses indícios não justificavam essa atuação cautelar. Porque eu repito, quer dizer, quando nós percebemos, volto-lhe a repetir, o relatório da Deloitte, doutor, já em 2003, sobre as contas de 2002, é muito impressionante. À época, porque é bom que nos lembremos, 2003 não é 2008, nem 2009. Em 2003 havia uma percepção de um sistema bancário saudável, que funcionava com normalidade. E, portanto, perceber-se num relatório de um auditor que o banco não consolidava nas contas empréstimos feitos a empresas do grupo SLN e a acionistas de forma ilegal, parece-me, seria muito relevante e justificaria alguma coisa do Banco de Portugal. Quando se percebe da supervisão essa mudança de auditores, 4 em tão poucos anos, também alguma coisa devia o Banco de Portugal a calcular. Morgan Stanley e Den Aspas. A mudança dos administradores. Antes referia aos auditores, suponho que disse administradores, me referia aos auditores. A mudança de administradores foram 20, doutor, em poucos anos. 20 em poucos anos. E de minha avó, uma empresa privada tem o direito de mudar de administradores. Pois tem. Mas o supervisor, se é supervisor, tem o direito também, a obrigação de estar atento. A operação Furacão. Portanto, a questão é, doutor, se independentemente daquilo que 2 de junho revela, um supervisor normal, atento aos indícios, porque não pode esperar que quem prevarica lhe conta, não deveria, sobre isto, ter ponderado, sobre porque são a dimensão dos poderes à disposição da supervisão é relativamente ampla. Restrição de práticas de crédito. Onde? Quer dizer, administrador provisório, é uma coisa extraordinária, um administrador provisório. Uma auditoria externa, doutor. Mas já não lhe vou pedir aqui que me dá a auditoria externa, porque eu quanto a isso não tenho dúvidas. E de quem a determinou e de quando foi feita. Mas é preciso tudo isto para que se termine uma auditoria externa, depois todas as outras reservas levantadas. E, portanto, a questão colocada é, nessa avaliação da supervisão, doutor, se os indícios não a justificavam, não é se a confissão a justificava, porque estamos à espera da confissão, doutor. Então, olha, eu não sei o que se passa ao nível de todos os outros bancos. Vamos esperar que 2 para amanhã eles confessem alguma coisa para que se tenha que agir? É suposto é que o supervisor esteja atento. A segunda questão, doutor, tem que ver com, ainda a propósito da opção da nacionalização, o doutor diz-me porventura para o contribuinte, o custo seria o mesmo, enfim, uma opção discutível no mínimo, mas os acionistas também são contribuintes. E quando se nacionaliza um banco, não é? O Estado está a fazer sua, ou está a fazer seu, o capital que é de terceiro e é de particulares. Não é verdade? E, portanto, eu se fosse acionista, e o acionista é contribuinte, necessariamente, pelo que seja, e não são poucos, e o montante não é propriamente pequeno, para mim não seria indiferente a opção Cadilho, Dr. Miguel Cadilho, função do Dr. Miguel Cadilho, ou a opção nacionalização. Com a opção nacionalização, doutor, com o que se vê leve zero. Enquanto com a... Doutor, parece-me óbvio. Enquanto com a solução do Dr. Miguel Cadilho, ao menos acreditando numa evolução do mercado, ou prevendo... A solução do Dr. Miguel Cadilho nunca foi experimentada. Se tivesse sido experimentada, e se tivesse tido sucesso, os acionistas poderiam ver a valorização das suas ações acontecer. E agora? Parece-me um bocadinho diferente a solução da nacionalização. Portanto, são essas duas precisões que eu gostava que o Sr. Tom fizesse. Se puder, pessoalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo. O tempo dava para o Sr. Deputado. O Sr. Doutor Rui.
Sr. Deputado Nuno Melo, eu não disse. Eu não disse. Eu fiz-me entender mal. Eu disse. Eu não sei se o Banco de Portugal devia ou não ter intervindo antes de 2 de junho. Os indícios que elenca deixam deixam espaço para pensar que eventualmente poderia ter acontecido. Eu, quando falo em intervenção, não é só nomeação de administradores provisórios, foi esse conjunto de ações que o Sr. Deputado enumerou. O que eu disse foi que, pelo menos nessa data, porque já não era possível fazer mais nada, quer dizer, em 2 de junho eu não podia dizer ao Banco de Portugal que devia ter atuado antes. Valia, mas pelo menos ali ficou dúvida se não devia ter atuado. Da forma que falou, ao nível de crédito, de depósitos, nomeação, do que fosse. E a única explicação que eu encontro para, pelo menos aí, não termos tido uma intervenção do Banco de Portugal foi aquela que eu já explico, penso que já dei ao seu doutor, ao seu deputado e ao seu deputado também. Não lhe posso dizer mais nada. Porque é que não, o Banco de Portugal não realizou uma intervenção antes? Terá de ser o Banco de Portugal a responder. Eu não lhe posso responder porque é que ele não, porque é que não fez. Não sei. Relativamente à auditoria externa extraordinária, eu penso que fui claro. Relativamente àquela que foi da administração Miguel Cadilha, a iniciativa foi nossa e de mais ninguém. Quer dizer, ninguém nos disse, vocês vão fazer aquela auditoria. Eu penso que teria ficado... Aquela que nós fizemos foi assim. Não sei se outras entidades terão pensado mesmo, na mesma altura, antes, não faço ideia. Eu sei que nós entramos para lá e era um dos primeiros objetivos, até para qualquer gestão, para gerir, precisa de conhecer o que é que vai gerir. Era isso que nós procurávamos saber, o que é que vamos aqui encontrar. Depois toda a informação desencontrada que vinha de todos os lados. E sobre isso não tenho dúvidas e acho que fui claro. Já agora deixo aqui uma à parte. Relativamente à rotação dos auditores, nós hoje sabemos porque é que isso ocorreu e devia ter sido um alerta. Mas algumas práticas internacionais, boas práticas internacionais, recomendam a rotação dos auditores. Em alguns casos, é curioso, nós dizemos que aquelas situações ocorreram porque os auditores se mantiveram lá demasiado tempo. Também não, há aqui um equilíbrio, ao Sr. Deputado, que eu espero que fique claro, está a perceber? Há quem defenda, os auditores deviam mudar todos os anos. Para não se criar uma cumplicidade entre os auditores e os órgãos de administração de governo das sociedades. Porque, na verdade, a cristalização de um auditor pode também ter os seus perigos. Agora, tem razão, quer dizer, a Deloitte, na altura, elencou esse conjunto de fraquezas ao nível do banco e que, pelos vistos, o banco respondeu ao Banco de Portugal que as tinha resolvido das formas, isto é, prestou informação errada. Com certeza. E era aí um ponto que também queria chegar. Muitas vezes a informação falsa, errada, que é transmitida às entidades de supervisão, não é convenientemente sancionada. Eu penso que prestar informação falsa às entidades de supervisão, ao nível dos processos de contraordenação, poderia ser considerada uma infração das mais graves, porque senão há aqui um incentivo a não prestar informação verdadeira. Isso acontece no nosso ordenamento contra o ordenacional. Isto é, às vezes sai mais barato à instituição prestar informação errada do que dar a certa, porque arrisca-se a uma contraordenação bem mais pesada. E devia haver uma responsabilização individual pela prestação de informação errada. Isto já para tentar dar alguns contributos, para o, pensando no futuro, mais do que pensar no passado. Mas deu-me um número que eu não fui fazer as contas. Já ouvi referências que foram 20 administradores que saíram. Na verdade, é uma rotação elevada para os padrões do mercado. Agora, conviria era saber o que é que estes senhores administradores disseram quando saíram. Se não disseram nada, não me serve de coisíssima nenhuma. Quer dizer, é uma rotação inusitada, na verdade. Mas se, na verdade, saem, não têm nada para dizer, saíram porque encontraram melhores alternativas. Se for por coisas destas, não deixa de ser algo estranho, mas era interessante e acho bem que se possa, relativamente à questão da nacionalização. Vamos lá ver, os acionistas, isto é, as avaliações que estão a ser realizadas por dois avaliadores independentes, e que foram independentes, isto é, tendo em conta as instituições que são, mas que foram indicados pelo governo, tal como está previsto na lei das nacionalizações, chegarem ao valor justo para as ações do banco, vamos admitir, à data da nacionalização. Sr. Deputado, mas aí seria de qualquer... Não sei se é. Eu não sei, quer dizer, não tenho informação privilegiada sobre... O Sr. Deputado vai-me dizer, não tenho informação privilegiada, mas está a fazer contas com certeza. Sei. Não é fácil justificar...
Sr. Deputado, permite-me uma coisa só, Sr. Presidente. Num segundo. Um segundo.
Porque a provocação foi minha.
Sabe? Não, é porque eu...
Só um segundo.
Intuo, o Sr. Doutor dirá, que certamente a administração que o Sr. Doutor fez parte, convenceu, ou tentou convencer, investidores a investirem no BPN, no pressuposto da viabilidade do banco. Essas pessoas que assim adquiriram capital, vão ser avaliadas, vão ter as ações avaliadas, pelo...
O Sr. Doutor, não,
já... À data da nacionalização, convenhamos o que isso significa, não é?
Questão, Sr. Doutor.
Eu não conheço o valor, ao Sr. Deputado. Não é fácil justificar um valor superior a zero com 1,8 mil milhões de imparidades. Menos de zero, não. Vivemos numa economia de mercado e a responsabilidade do acionista termina por ali. Não pode ir... A responsabilidade do acionista é limitada, não pode ser... Ó, Sr. Deputado, já agora também, quem investiu? Vamos lá ver. Na verdade, estamos a... Muitas vezes levamos a uma tentação para considerar todos os acionistas da SLN como sendo... fazendo parte da... Já ouvi, da mega fraude. Não é verdade. A maior parte daqueles acionistas aplicaram lá as poupanças, alguns da vida. Mas não foi a nacionalização que lhes tirou o valor, ao Sr. Deputado. Aí vai-me desculpar. Não imagina a preocupação que nós temos e que nós tivemos no tempo da administração Miguel Cadilha em proteger o valor aplicado por esses investidores. Mas o crime já tinha sido cometido.
Sr. Deputado Normal, não vamos exagerar, Sr. Deputado. Terminou o Sr. Dr. Rui Pedras, terminou. Portanto, vamos dar ao Sr. Deputado Normal. Vamos dar por terminada esta audição ao Sr. Dr. Rui Pedras, agradecendo em nome da Comissão a sua disponibilidade para colaborar connosco no trabalho que nós vimos desenvolvendo. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, e foi uma honra ter sido.